Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de Chicago, querendo entender o que aconteceu por lá. Afinal de contas, quando a gente olha só os números divulgados para a soja, é um relatório positivo, devia ter uma influência positiva nos preços por lá. Mas é preciso olhar com mais atenção para entender como os outros mercados acabam influenciando também na formação de preços. Foi o que aconteceu hoje e quem explica melhor para a gente essa situação é o Marcos Araújo, analista lá da AgriInvest, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação. Que fator é esse que anulou o ganho da soja, aparentemente positivo aí, um relatório positivo para os preços, tanto que o mercado reagiu no primeiro momento, Marcos, mas acabou encerrando aí no 0-0. O que aconteceu?
Olá, Alexander, boa tarde. Prazer falar com vocês aí. Bom, a surpresa negativa desse relatório foi os dados da produtividade e a produção do milho nos Estados Unidos. No primeiro momento, os dados vieram positivos para a soja, fazendo com que a soja operasse em torno de 9 centavos de alta. E no pior momento do dia, o milho fechou aí negativo, fechou no território negativo, com mais de 14 centavos de queda nos primeiros vencimentos, fazendo com que a soja também terminasse o dia no território negativo. Ao invés de operar em mais 9, fechou aí com praticamente 1 a 2 centavos de queda nos primeiros vencimentos.
O milho anulou, então, o desempenho da soja, Marcos?
Exatamente. A soja ela segue firme, conforme nós falamos no nosso último bate-papo. Nós estamos tendo agora uma transição do quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos. Nós viemos de um estoque final em agosto da temporada 18-19, falando em números redondos, de 25 milhões de toneladas nos Estados Unidos, agora para 12 milhões, menos de 13 milhões de toneladas, e podemos chegar na próxima temporada 20-21 com estoques americanos inferiores a 5 milhões de toneladas. Isso vai ganhar mais corpo no mercado. De curto prazo, a soja segue um cenário favorável quando nós colocamos uma avaliação paralela, o clima mais frio, essa possibilidade de neves e geadas precoces, agora que ocorre até o dia 15, para esse final de semana, a previsão de geadas pelo meio oeste americano, hoje caiu neve nas Dakotas, lá nos Estados Unidos. Então, como teve um plantio atrasado, esses campos que ainda a soja não atingiu a sua maturação fisiológica, podem ter uma perda, assim como para o milho. No entanto, os dados, então, da produtividade da soja vieram menor do que o mercado esperava, só que para o milho também o mercado esperava uma redução da produtividade do milho, o que não aconteceu, pelo contrário. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aumentou a produtividade do milho, no entanto, ele diminuiu em 0,2 milhões de acres a área colhida do milho, fazendo com que a produção do milho nos Estados Unidos caísse em apenas 500 mil toneladas. Já a produção de soja, Alexander, houve uma redução de 2,3 milhões de toneladas.
Bom, então, se eu entendi bem, o movimento de hoje foi pontual, o viés continua positivo, certo?
Falando de soja em Chicago, o viés continua positivo, sazonalmente falando, as mínimas do ano da soja já ocorreram, daqui para frente o mercado vai criar mais atenção a essas geadas precoces nos Estados Unidos, a questão ou não da compra de 30 milhões de toneladas de soja pela China no mercado americano e também o mercado fica preocupado com esse início de plantio da soja aqui na América do Sul. No Paraguai, tendo grandes problemas de replantio de soja. Aqui no Paraná também, esse clima mais seco, Paraná, Mato Grosso do Sul, dificulta um começo da soja. É bem verdade que muitos produtores aqui estão se antecipando o plantio da soja, colocando o plantio da safra-verão em risco, em função de querer plantar o milho safrinha numa janela mais ideal, ou seja, coloca-se em risco a safra de verão em função do detrimento de plantar o milho safrinha mais cedo. Então, na verdade, o produtor está assumindo um risco muito grande. Os outros anos já deu certo, mas tem ano também que é complicado quando o produtor coloca em risco o início da safra verão.
Bom, então a gente tem o fator clima nos Estados Unidos, o fator clima no Brasil e a interrogação em relação à demanda chinesa pela soja americana. Que isso ainda depende da evolução das negociações que começaram lá nos Estados Unidos, né?
Exatamente, não está confirmado isso ainda. Em algum momento a China vai ter que comprar, ela já tem umas indicações, já comprou 5 milhões, depois uma sinalização de mais 5, totalizando 10 milhões de toneladas. A China vai ter que comprar, a gente falava isso, porque ela consome em torno de 6 milhões de toneladas de soja por mês, e agora, de novembro até janeiro, o Brasil não tem soja suficiente para atender a demanda chinesa, e ela não tem como, o Brasil não é capaz de atender 100% toda a demanda chinesa, então ela acaba sendo forçada a comprar soja no mercado americano. De primeiro momento, isso daí se repercute em expectativa de altas do preço da soja em Chicago e em uma queda dos prêmios da soja aqui no Brasil. Mas esses prêmios, o produtor não deve se assustar muito, em função de que, para frente, a China ela retoma suas compras de soja aqui no Brasil e nós acreditamos, sim, que os prêmios devam voltar a se recuperar mais para frente, num cenário de médio para longo prazo.
Eu me lembro que a gente conversou em entrevistas passadas, Marco, da necessidade da China comprar de 12 até 18 milhões de toneladas nesse terço final aí do ano, até no começo do ano que vem. Pelo que você falou, já comprou 10 milhões.
Já comprou 10 milhões, pode ser que aí a gente se aproxime de 20 milhões de toneladas e aí o Brasil colhendo soja em janeiro, essa soja embarcada tem condição de chegar na China em fevereiro, que atenderia o programa chinês. E aí ela compraria alguma coisa mais eventualmente nos Estados Unidos, mais 6 milhões de toneladas, aí, talvez 10, que totalizaria esses 30 milhões. Claro que isso ainda não é toda uma reversão do mercado, fazendo com que faltaria soja aqui no Brasil. Pelo contrário, né? O Brasil, para o ano que vem, se nós pegarmos os dados nossos de oferta e demanda da soja para 2019-20, mesmo o Brasil tendo uma safra recorde, Alexander, colhendo 123 milhões de toneladas, e o nosso consumo interno aumentando em função do programa de biodiesel, as exportações brasileiras para o ano que vem não podem ser superiores a 78 milhões de toneladas, uma vez que faltaria soja aqui para o Brasil. Então, por mais que tenha esse problema Estados Unidos e China, o cenário de soja continua favorável aqui para o Brasil e, principalmente, a informação é que se Chicago ficar estável, nós deveremos ter ainda para o ano que vem um grande descolamento do preço da soja no Brasil em relação a Chicago. Isso se traduz em prêmios fortalecidos aqui no Brasil.
Você, inclusive, me mostrou, antes da gente entrar no ar, um quadrinho aí, mostrando exatamente os números que a gente tem aí em relação a essa perspectiva, né, Marcos? Você consegue compartilhar com a gente de novo esses números, só para a gente entender melhor em números o que você está falando?
Vamos lá, Alexandre. Vocês estão acompanhando aqui a minha planilha?
Estamos vendo.
Então, na nossa projeção, nós devemos terminar esse ano com um estoque do Brasil de soja em torno de 2 milhões e meio de toneladas. Se confirmar uma exportação de 70 milhões e meio, coisa que a nossa soja tem perdido um bom ritmo na exportação, tá? Então, se para o ano que vem nós colhermos 122,8 milhões de toneladas e importarmos 40 mil com um processamento de soja de 45 milhões de toneladas, né? Quase 2 milhões a mais em função do biodiesel. E se nós exportarmos 78 milhões, Alexander, lá no dia 31 de dezembro de 2020, nós teríamos no Brasil um estoque de apenas 635 mil toneladas. Isso aqui, Alexander, são apenas 5 dias de consumo de soja aqui no Brasil.
Isso que te leva a acreditar que no segundo semestre do ano que vem a gente vai ter um descolamento de preços no mercado interno.
Exatamente, assim como todo ano ocorre isso, e o que essa informação se traduz em lucro para o produtor rural? O produtor rural, que não fica assistindo o mercado, se ele fizer o dever de casa dele, fazer o seu hedging, por exemplo, se ele tiver capitalizado, Alexander, e não precisar vender a soja em pleno colheita da fevereiro a maio, depende da região do Brasil, são momentos que os prêmios da soja interna aqui no Brasil são os piores momentos do ano. São os prêmios mais enfraquecidos. Recentemente, nós fizemos umas contas para os produtores rurais. Esse ano, por exemplo, de fevereiro até agora, outubro, em várias regiões do Brasil, o preço da soja, você poderia fazer uma operação que nós chamamos custo e carrego. É o produtor manter a soja no armazém, cuidar a questão de qualidade, né? Então ele tem que estar e a velha máxima, com dinheiro se ganha dinheiro, o produtor teria que manter a soja no armazém, venderia, faria seu hedging, venderia Chicago novembro 20, venderia o dólar futuro lá para outubro 2020 e carrega esse estoque. Na medida que vai consumindo soja no Brasil, vai exportando, vai processando a soja, nossos estoques vão diminuindo e o preço da soja, o prêmio da soja aqui no Brasil, ele vai se fortalecendo. Alexander, essas operações chegam a dar um juros anualizado, depende da região, em torno de 48% no ano.
Ô Marcos, então qual que é a indicação? Como é que o produtor trabalha para aproveitar esse bom momento?
O produtor rural, ele tem que fazer, antes até mesmo da agricultura 4.0, o produtor rural tem que pensar muito na questão da bancabilidade da sua atividade. Ele tem que aprender a fazer seu hedge. Hoje, nós aqui da Agriinvest, a gente trabalha com várias instituições financeiras que o produtor rural já pode fazer o que nós chamamos de NDF, é um contrato a termo, travar o preço futuro da soja, Alexander, já em reais por bushel. Para isso, ele precisa ter a sua conta aberta junto aos bancos, às instituições financeiras, ter a sua declaração de imposto de renda muito bem organizada, seus documentos contábeis, para que o banco consiga avaliar essa questão de crédito, de risco, de exposição, a capacidade de pagamento desse produtor rural, e aí os bancos dão juros, dão linhas de crédito para esse produtor fazer essas operações. Ou seja, é uma engenharia financeira. O produtor tem que estar atento a essas oportunidades, porque nós conseguimos agregar muito dinheiro quando nós fazemos essas estratégias. Como eu disse, por exemplo, essa que nós chamamos de custo e carrego.
Mas, por exemplo, ele já vendeu 30% em média aí da safra dele. Ele certo. Continua vendendo essa soja? Ele faz esse trabalho só com papel?
Só com papel. Essa operação de custo e carrego, ele manteria a soja no armazém dele, a soja física, ele faz a venda de Chicago e faz a venda do dólar, carrega o estoque. Muito dessas vendas hoje, a nível Brasil, a safra 19 e 20, está em torno de 30% da comercialização. Muito disso são produtores também que fazem o barter, já que muitos precisam se financiar para o custeio da produção de soja. Ou seja, sobre o teu excedente, o teu lucro que você vai ter, se o produtor rural separar a parcela dele de lucro, que em média, depende da região do Brasil, aqui para o sul do Brasil hoje, a margem operacional da soja fica próximo a 50%. Já no Mato Grosso, algo como 30, 35%, dependendo do custo de produção e da produtividade que era produtor rural. Ou seja, ele tem um lucro, um excedente de 30% da sua saca. O que eu estou falando? Se o cara vai colher 60 sacas por hectare, o lucro dele vai ficar mais ou menos em 18 sacas por hectare, citando um exemplo do cara do Médio Norte. Ele poderia pegar essas 18 sacas por hectare e fazer essa operação que a gente recomenda como custo e carrego.
Muito bem. Ok, então o produtor precisa ficar atento para as oportunidades de comercialização e para as estratégias de comercialização, isso ficou bem claro. Agora, os números da Conab divulgados hoje fazem sentido para você, Marcos?
Alexander, a Conab fez agora o primeiro levantamento oficial da safra 19/20, começa em outubro, termina em setembro do ano que vem. De certa forma, eu achei os números da Conab falando do aumento da área de soja um pouco otimista. Eles estimaram aí 1,9% aumento de área, que equivale a 700 mil hectares de expansão nessa temporada 19/20. Eles até citaram que a soja deve ganhar mais corpo em detrimento da redução da área de milho verão. Muita dessa redução da área de milho já ocorreu no passado. São áreas marginais que o pessoal deixou de plantar o milho para plantar soja. Então, eu não sei se o Brasil consegue aumentar, se confirmar essa expansão de área de 700 mil hectares nessa temporada. É possível, isso é possível, mas eu acho que a gente pode, vamos ver o desenrolar da safra aí. O mercado de milho tem ganhado corpo, agora esse clima está mais adverso aqui para o sul do Brasil. Vamos ainda acompanhar, mas talvez possa não se confirmar essa área de 36,7 milhões de hectares aqui no Brasil.
E mesmo sendo superestimada, um crescimento de 2% é pequeno em relação aos últimos anos, né, Marcos?
Exatamente, Alexandre. Essa conta da soja, que nos próximos meses, talvez ano, vai criar mais importância. O consumo mundial de soja, ele vinha crescendo na ordem de 5% ao ano. Agora, em função da menor demanda chinesa, questão do menor crescimento econômico e a peste suína na China, hoje a demanda mundial de soja cresce metade disso, mais ou menos 2,5%. E em contrapartida também, o ritmo de aumento da expansão diária de soja no Brasil, que vinha crescendo nos últimos anos 1 milhão e 400 mil hectares ano em média, nós já estamos também na metade desse crescimento. E para os próximos anos, só vai ficar a área de milho verão para aqueles grandes produtores, como é na região dos Campos Gerais, aqui no Paraná, produtores que colhem 200 sacas por hectare, regiões de grande consumo de milho, é um milho caro, né, o pessoal tem um bom retorno com o milho, então cria uma dificuldade da área de soja avançar sobre essas áreas de milho de grande produtividade e também essa questão ambiental que vem limitando uma expansão de soja em maior ritmo de crescimento. Isso tudo combinado, então, se nós tivermos uma retomada do crescimento do consumo mundial de soja, falando da China, superando o problema da peste suína, e a expansão de área de soja no Brasil limitada, isso cria um cenário de um grande potencial de alta do preço da soja em Chicago, Alexandre.
Mas e se vier surpresa com a produtividade, Marcos? Muda esse cenário?
Muda bastante. Para você ter uma ideia, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, do que nós estamos falando. Falando aqui do Brasil, a Conab, então, para vocês terem uma ideia, os números da Conab, eu vou aumentar o zoom aqui da minha tela. Então, no nosso ponto zero, a Conab fala 36,6 milhões de hectares no Brasil, com uma produtividade de 3.292 quilos, seriam uma produção de 120 milhões de toneladas, o que daria um estoque final no Brasil de 1.285.000 reais. Se a produtividade do Brasil der uma escorregada de 1%, Alexandre, isso o Brasil exportando 72 milhões de toneladas para o ano que vem. Os estoques no Brasil já ficam zerados.
Olha aqui. Com uma perda de quanto?
1% da produtividade da soja no Brasil, apenas.
Olha só. Então, estamos com oferta apertada, Marcos.
O cenário para o ano que vem da soja no Brasil, ao longo do segundo semestre, ele é crítico. Por isso que a gente devemos ter novamente esse descolamento dos preços da soja aqui no Brasil. O que é esse descolamento aqui? Vou mostrar para vocês um gráfico que nós acompanhamos aqui na Greenvest mais de 100 cidades do Brasil diariamente, que é o que nós chamamos de basis. Por exemplo, o basis da soja, que é o prêmio local, na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. É esse enfraquecimento que a gente fala aqui, ó. Nós temos ao longo do segundo semestre o basis enfraquecido, em plena colheita, que não deveria ser o momento do produtor rural estar vendendo sua soja, e depois ele tende a se valorizar. Esse ano, os prêmios da soja em Sorriso ocorreram, normalmente, setembro, outubro, é menos 55 em Sorriso. As máximas do prêmio esse ano em Sorriso ocorreram em agosto. E de lá para cá, a China voltando a comprar soja americana, várias trades virando o programa, encerrando o programa de exportação de soja indo para o milho. Olha o que aconteceu com o prêmio local da soja em Sorriso. Vou pegar um outro gráfico aqui que dá mais transparência para quem nos vê entender. Ou seja, por mais que o preço da soja de agosto para cá subiu, em agosto era R$ 72,00, hoje em Sorriso a soja é em torno de R$ 74,00 uma saca, só que olhando o prêmio local, que é a nossa linha vermelha, o prêmio saiu de menos R$ 54,00 para um patamar de menos R$ 110,00. Ou seja, se o produtor rural comercializa sua produção avaliando o prêmio local, que nós chamamos de basis, ele tem uma grande chance de fazer melhorar a sua eficiência na comercialização, sem dúvida alguma.
Muito bem. Ô Marcos, eu queria falar muito com você também sobre o milho, mas em função do nosso tempo, eu quero priorizar algumas perguntas dos internautas aqui para a gente. A gente fico devendo aqui uma análise mais aprofundada do milho, a gente convida o Marcos para vir numa outra oportunidade, mas vamos responder aos internautas aqui em função do tempo que a gente tem. O Robson de Alfenas, ele pergunta, Alfenas lá em Minas, o que esperar de amanhã em relação aos preços da soja?
Bom, deixa eu fazer uma
continha aqui. O dia seguinte, né, do relatório.
Bom, hoje nós tivemos toda uma queda, eu acho que amanhã o mercado e a sexta-feira, muitos investidores aí não vão querer ficar posicionado nesse mercado em função dessa possibilidade de geada nos Estados Unidos. Nós voltamos de lá no comecinho de setembro. Os nossos amigos lá contatos, a gente estima-se que essas geadas podem quebrar a produção americana de milho em torno de 8 a 10 milhões de toneladas. Então, eu acredito que amanhã a gente deva ter uma recuperação dos preços. Por exemplo, se nós pegarmos agora, conforme o fechamento, soja disponível, tá? Se nós pegarmos uma soja agora nos portos, Chicago, novembro, a $9.22, um prêmio na exportação de 85 centavos, isso liquida e um dólar a 4,128, isso liquida uma soja no sobre-rodas porto a R$ 89,71, ok?
Ok.
Então, esse seria o preço justo. Se o produtor estivesse fazendo uma venda de soja para entrega novembro e pagamento final de novembro, é uma soja de praticamente R$ 90,00 o valor justo no porto. Se nós falarmos para o ano que vem, uma conta de Alfenas aí sobre rodas Santos, por exemplo, para o amigo que nos perguntou aí de Alfenas. Vamos lá, você pega Chicago, março, a R$ 9,48, você tem um prêmio da soja, FOB, Santos, Paranaguá, embarque março, o trade level em torno de 25 centavos acima de Chicago, está bem baixo, e um dólar futuro a 4,167. Isso liquida uma soja sobre rodas Santos, Paranaguá, de R$ 87,40, Alexander.
Safra nova.
Safra nova. Então, o produtor rural tem que fazer suas contas. A grosso modo, fazendo uma conta rapidinho aqui, se nós descontarmos R$ 6,00 para o Alfenas, que eu acredito que não deva dar isso, tá? Seria uma soja de R$ 81,39. Se nós pegarmos um produtor ali de alta tecnologia, que colhe 63 sacas, ele tem que fazer a conta. Se ele fosse vender nesse momento, ele teria um faturamento de R$ 5.128 por hectare. R$ 5.128. Se nós pegarmos um custo dos insumos da soja, os custos variáveis, que fica mais ou menos em torno de R$ 2.700 para Minas, para essa tecnologia que eu estou falando, jogando aí 100 pontos de fósforo, 100 pontos de potássio, o cara teria uma margem operacional de R$ 2.428 por hectare. R$ 2.720 dá uma margem operacional de 90%, Alexandre. Para o produtor rural, mais importante do que ele se preocupar se o prêmio março está abaixo da média, o produtor rural tem que avaliar principalmente a lucratividade. Sem dúvida alguma. Eu já fui sojicultor. Se você plantar e colher 63 sacos por hectare, que hoje é o potencial produtivo das variedades, um produtor que tiver uma margem de 90% na soja, é um belo de um lucro. Ele teria que olhar com carinho uma oportunidade de venda de pelo menos 20% da sua produção nesse patamar de preço aí.
Independente do preço que ocorrer amanhã, conta que ele tem que fazer é essa, né, Marcos?
O carro-chefe do produtor, na nossa opinião, a gente trabalha na Agrivest aqui com quatro pilares de comercialização. Para o produtor rural, o carro-chefe dele é a lucratividade.
Muito bem. Agora, o Márcio, ele é de Santiago, no Rio Grande do Sul. Com esse relatório da soja hoje, o grão que temos da soja velha tem tendência de alta nesse momento?
Muito pouco. Nós estamos tendo um leilão de biodiesel agora. Amanhã vai terminar o leilão de biodiesel. Tá? As indústrias estão tendo uma boa margem com o leilão de biodiesel. Hoje, você tem uma remuneração muito melhor pegando o óleo de soja bruto degomado, fazendo a produção de biodiesel, a indústria consegue agregar muito mais valor pela saca de soja do que fazendo um óleo de soja, por exemplo, PET, aquele que a gente compra no mercado, está muito melhor a margem fazer biodiesel do que fazer o óleo refinado, por exemplo. Tá? Então, isso daí pode dar uma sustentação de curto prazo para essa resposta dele, dessas indústrias que vão precisar comprar soja para atender o leilão da soja novembro e dezembro. Tomar muito cuidado e ele vai estar dependente, claro, da taxa de câmbio.
Ok. O Dário Magnani, de Pranchita, aí no Paraná, ele faz algumas ponderações. Soja no silo é um negócio. Na bolsa de futuro é outro negócio. Eu entro na bolsa para especular. O físico na minha mão eu trato de uma forma. E no mercado futuro é especulação. O comentário do Dário Magnani, lá de Pranchita.
Bom, bacana. Eu respeito a opinião dele, mas é um princípio que ele tem que avaliar o seguinte. Bolsa não é para te dar dor de cabeça. O produtor rural já tem muita dor de cabeça. Se ele vai na bolsa para especular, recomendo, vai num cassino, se diverte, toma um vinho lá, uma cervejinha, você fica mais faceiro. Bolsa para produtor rural, se ele quer especular, fazer um investimento, separa um dinheiro que, se ele perder, não vai mudar o padrão de vida dele. Tá? Agora, se você usar corretamente e saber os conceitos de operação de hedge, se o produtor está com a soja no mercado físico, essa soja é dele. Então, Dário, você deveria, na bolsa, entrar vendendo o contrato futuro em Chicago e entrar vendendo dólar futuro. Essa é uma operação que nós chamamos de hedge. Esse é um conceito básico que muitas pessoas se perdem, e por isso que daí fala que bolsa só é uma jogatina, é um cassino, por falta de conhecimento. Por quê? Você tem que fazer uma posição contrária na bolsa ao teu mercado físico. Se o Dário planta a soja, se a soja do Dário tá na lavoura ou está no armazém, ele tem, essa soja do Dário é comprada. Ele tem que ir na bolsa e fazer uma posição vendida. Por quê? Os ganhos que ele tiver na bolsa serão ganhos compensatórios, porque ele vai estar perdendo dinheiro no mercado físico. E se, porventura, ele perder dinheiro na bolsa porque o mercado subiu, ele vai ter que pagar o que nós chamamos de ajuste diário. Houve uma alta do preço da soja na bolsa. Porém, como ele vai ter a soja no mercado físico, esse dinheiro que ele pagou na bolsa, ele recupera vendendo a soja no mercado físico. Então, são duas contabilidades para ele poder chegar no preço final. Se o produtor não entender esse mecanismo, é melhor ele não operar em bolsa, porque vai acabar prejudicando todo o entendimento, e infelizmente esse é um dos pecados básicos que eu vejo nesses 20 anos de mercado que a gente está aí. Produtores entram na bolsa, mas sem dominar esse assunto, e aí vira o que muita gente infelizmente acha, que bolsa é apenas especulação.
Muito bem. Marcos Araújo, respondemos aos internautas, obrigado pela sua participação. Fica o convite para que a gente possa falar um pouquinho do milho também, e o que muda com essa tendência aí, com esses novos números aí para o milho, tá bom, Marcos?
Vai ser um prazer, vamos lá, mas rapidamente, o milho tem vida própria, a gente está caminhando de novo para um cenário no Brasil de escassez de milho no primeiro quadrimestre do ano que vem, e a nossa opinião, são milhos com preços firmes, e aí picos de preço entre fevereiro e março do ano que vem. Vamos cuidar, claro, daí, o clima para o Safrinha 2020, que vai ser o decisório para nós aí. Mas, de curto prazo, o milho no Brasil segue muito firme, com vida própria, descolado de Chicago.
Mas eu me lembro, valeu, que você falou para a gente ter cuidado com o segundo semestre, né?
Aí, no segundo semestre, a realidade muda, porque se para o ano que vem a tendência é que o Hemisfério Norte plante mais milho, Estados Unidos aumente a área de milho, e se o ano que vem tivermos um clima normal, sem atraso do plantio, os Estados Unidos têm um potencial de colher 400 milhões de toneladas de milho para o ano que vem, e aí nós temos que cuidar, porque isso pode roubar as exportações do Brasil. Podemos ter uma exportação para o ano que vem de 30 milhões de toneladas, o que deve fazer com que os estoques do milho possam terminar em 15 milhões de toneladas para a próxima temporada. Então, devemos ter dois anos, uma escassez de milho de janeiro a abril do ano que vem, e depois tendo safrinha normal, uma enxurrada de oferta a partir de junho até dezembro de 2020. Beleza?
Legal, Marcos. Obrigado, meu amigo. Um abraço.
Outro. Tchau, tchau.
Tá aí, Marcos Araújo, AgriInvest, conversando com a gente, trazendo informações e analisando, na verdade, os números do mercado da soja e também um pouquinho aí do mercado do milho. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo. O mercado da soja, que logo após a divulgação do relatório teve ganhos de até 9 pontos nos principais vencimentos, acabou recuando e encerrou no vermelho. Não foram quedas significativas, não. Novembro, por exemplo, perdeu 0,25 a 9 dólares e 23 centos por bushel, praticamente o mesmo preço de ontem. Janeiro, 9,37, perdeu meio ponto. O março, 9,49, perdeu 0,25 também. E o maio, 9,59, perdendo meio ponto. Segundo o Marcos Araújo, esse resultado negativo aí para a soja acabou sendo puxado pela queda do milho, que essa sim foi forte. Vamos ver na sequência como encerraram as negociações para o milho. Olha aí, o dezembro fechou com 14 pontos de baixa, 3 dólares e 80 centos por bushel. O março, 3,91, perdendo 14 pontos também. O maio, 3,97, 13,25 de queda. E o julho, 4 dólares e 2 centos por bushel, uma queda de 12 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho, dezembro 4,93, caindo 7 pontos mais 25, a mesma queda para março de 2020, que fechou a 4,99, o maio 5 dólares e 5 centos, 6,75 de baixa, e o julho 5 dólares e 10 centos por bushel, 6,25 de queda. são os números do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.